Começa agora o explicador da Rádio Observador. Esta quarta-feira, olhamos para o plano de recuperação de aprendizagens que o Governo apresentou ontem e que pretende dar apoio aos alunos depois de dois períodos de ensino à distância. E para falar sobre o tema, convidamos esta manhã o antigo Ministro da Educação, Nuno Crato, Pedro Freitas, investigador do Centro de Economia da Educação da Nova SBE, e Rui Correia, professor e vencedor do Global Teacher Prize em 2019. A moderação é da Carla Jorge Carvalho, a quem se juntou Paulo Ferreira e, a partir do Porto, Júlio Magalhães.
Bom dia aos três, bem-vindos ao Explicador. Ficámos então ontem a saber que vai haver mais dinheiro para contratar pessoal nas escolas, mais meios e maior autonomia. O investigador Pedro Freitas esteve ele próprio também envolvido num plano de recuperação de aprendizagens no âmbito da Universidade Nova. Este que foi apresentado ontem, Pedro Freitas, bom dia, responde aos principais problemas que foram provocados pelo ensino à distância?
Olá, bom dia a todos. Eu acho que o programa que foi apresentado ontem, primeiro precisamos de saber em mais detalhe, nomeadamente como é que depois se vai executar, detalhe esse que ainda não conhecemos. Eu acho que o programa tem muitas medidas, algumas delas que são transversais ao sistema e não exatamente focadas em recuperação de aprendizagens, nomeadamente há 670 milhões do total de 900 milhões de investimento que foram anunciados, que são para infraestruturas e no qual está incluído a escola digital, clubes de ciência, etc. Naquilo que se refere concretamente à recuperação de aprendizagens, de facto, a medida mais importante é a extensão do apoio tutorial específico, ou se quisermos, apoio individualizado ou em pequenos grupos para os alunos poderem ter um complemento às aprendizagens que fazem em sala de aula. E aqui o número principal foi os 3.300 professores que foram anunciados de reforço. Na proposta que nós fizemos há cerca de dois meses, no cenário mais conservador, ou seja, no qual um reforço do programa de tutorias chegaria a menos alunos, para tutorias a língua portuguesa e a matemática para todo o ensino básico, do primeiro ano ao nono ano, a nossa previsão era cerca do dobro. Ou seja, nós prevíamos cerca de 6 mil tutores que seria necessário para um cenário conservador em que chegaríamos a um mínimo de alunos essencial. Portanto, é importante haver este reforço. Eu não tenho a certeza que a dimensão anunciada seja suficiente, nomeadamente dada a extensão do dano na evolução das aprendizagens que pode ter acontecido devido à pandemia.
Pedro Freitas, então a abordagem correta para este problema é basicamente fazer à medida dos alunos, as dificuldades dos alunos, ou basicamente montar um sistema de recuperação de matérias que seja igual para todos, em todas as escolas, em todo o país?
Eu acho que, primeiro, e isso também não ficou claro no plano de ontem, acho que é importante ficar claro, é como é que nós vamos dividir estes recursos. Ou seja, quais é que são as escolas, quais é que são os alunos aos quais nós precisamos de chegar, e para isso nós precisamos de um mecanismo de aferição que nos permita perceber quais são os alunos aos quais precisamos de chegar em primeiro lugar. Depois, uma das vantagens das tutorias, e por isso é que nós a propusemos, é que a tutoria é um programa que é um apoio individualizado, que deve acontecer em pequenos grupos, nunca a mais de 5 alunos, e por isso mesmo permite que haja ali um momento em que as aprendizagens, e haja ali um complemento que é direcionado para aquele grupo de alunos e para aquelas necessidades específicas dos alunos. Eu acho que isso é muito importante neste momento, ou seja, identificar os alunos que de facto precisam deste apoio e dirigir para aí estes recursos que foram anunciados ontem, e depois ter um programa com as tutorias em pequenos grupos, isso é muito importante, e que responda às necessidades concretas dos alunos que façam parte destas sessões.
Portanto, este plano irá no bom sentido, pode não ter a ambição que poderia ser necessária. Nuno Crato, bom dia. É também esta avaliação que vai, esta avaliação que faz.
Bom dia. Eu não gostaria de fazer uma avaliação do programa em si e de comentar o programa em si. Julgo que não me cabe fazer isso. Eu gostaria de salientar alguns pontos que julgo que são importantes para qualquer plano de recuperação educativa. E, em primeiro lugar, eu diria, nós temos que manter uma ambição curricular, ou seja, manter a ambição de que os nossos jovens progridam, saibam cada vez mais, tenham cada vez mais formação. E isso exige um currículo, e exige um currículo estruturado, e existe o prosseguimento estruturado nas disciplinas. Depois, devíamos estar a fazer sempre uma avaliação dos nossos jovens. E quando estamos a falar de avaliação, estamos a falar de todos os tipos de avaliação. O professor que está na sua sala de aula muitas vezes surpreende-se quando os alunos, após um teste, revelam que não sabiam certas coisas e conheciam outras, que o próprio professor em contacto diário, não consegue verificar o que se passa, exatamente o que foi assimilado, o que não foi, etc. Portanto, a avaliação é importante na própria sala de aula, a chamada avaliação formativa, é importante a avaliação na escola, é importante a avaliação nacional, tudo isso para sabermos em que ponto estamos e saber se estamos ou não a progredir, se vamos ou não progredir. Depois, eu estou completamente de acordo com a perspectiva do Pedro Freitas, que acabou de falar, porque o que ele está a dizer, nas minhas palavras, é que o que precisamos é de acelerar em vez de remediar, ou seja, em vez de fazer uma recuperação generalizada, rever matérias de forma generalizada, que é algo que não funciona, o que nós precisamos é prosseguir as estruturas das disciplinas, prosseguir as metas curriculares, prosseguir aquilo que está bem definido e, à medida das necessidades, ir voltando a explicar as coisas, voltando a explicar as coisas aos jovens que não estão a conseguir acompanhar esse progresso. Nós sabemos que estar a fazer revisões por revisões durante horas, durante dias, durante semanas, é algo que não funciona. Não funciona porque é a segunda vez que os alunos vão ver a matéria. Há uma coisa chamada a ilusão do conhecimento, que é uma coisa muito estudada em psicologia educativa. Quando os alunos ouvem-se pela segunda vez uma mesma coisa, dizem: "Ah, isto já sei, deixam de prestar atenção."
Há uma
Isso são,
expressão, eu já dei, não é?
eu já dei, ah não, isso eu já dei, isso eu já vi, isso eu já ouvi, e deixam de prestar atenção. Enquanto que, se houver uma avaliação feita dentro da sala de aula e o progresso nas matérias, a certa altura há uns alunos que começam a não conseguir seguir, e para esse é que é necessária a tutoria.
Mas
A tutoria
até pelo que está a
individualizada, eu
dizer,
estou
no
completamente
decreto,
de acordo. Diga,
estas
diga.
normas, estes princípios deveriam aplicar-se, quer tenha havido ensino à distância ou não, não é? Estamos a falar
Sim,
aqui de uma
mas
forma até
repare uma
mais
coisa,
genérica.
as tutorias estão previstas desde 2012. Portanto, o decreto da reforma curricular de 2012 já prevê a possibilidade de fazer estas tutorias e de fazer pequenos grupos, até tinha um nome um pouco esotérico, que era os grupos homogéneos, os grupos de homogeneidade relativa, ou seja, pequenos grupos de jovens que pudessem ser acompanhados e levados a subir até alcançar toda a matéria. Por isso é que em inglês diz accelerate, do not remediate. Ou seja, não estejamos aqui a remediar as coisas, estamos é a acelerar o conhecimento daqueles que não conseguiriam acompanhar as coisas, mas que com estas tutorias específicas conseguirão acompanhar.
Ora,
Portanto, eu
isso
quando estou a
parece
falar de tutorias,
claro.
desculpe só dizer isto, quando estou a falar de tutorias, estamos a falar de tutorias, não estamos a falar de mentorias, que são coisas mais sociocognitivas, mais de apoio emocional, etc. Estamos aqui a falar de tutorias especializadas, mesmo para o português, para a matemática, etc., etc.
Rui Correia, o senhor é professor de história no secundário e foi reconhecido com o Global Teacher Prize em 2019 e vive concretamente com estes problemas. Como é que se consegue acompanhar alunos que têm pontos de partida já muito diferentes e cujas desigualdades se terão acentuado com estas paragens para o ensino à distância? O que ficou a conhecer ontem com a apresentação do governo vai implicar mudanças na prática do seu dia a dia?
Muito bom dia. Antes de mais, é bom que se perceba que esse conceito pelo qual os alunos perderam competências e capacidades durante os confinamentos, leva-nos a pensar em várias coisas. E uma delas é, em primeiro lugar, compreender que, neste contexto de crise, nós ignoramos que os miúdos tiveram oportunidades de aprendizagem que também deveriam ser consideradas e não são. Saber o que é uma pandemia, o vírus, a assepsia, vacinas, saúde pública, higiene, mecanismos de contágio, valorização de sentido de comunidade, mobilidade, intergeracionalidade, o valor do ar livre, a responsabilidade, o outro, o ativismo, solidariedade, o valor humano da tecnologia, a importância da escola, dos professores, da família, a cibersegurança, só para não falar, não esquecer os mais óbvios. Se nós pegarmos numa criança, por exemplo, em termos tecnológicos, de 2018, e compararmos os seus conhecimentos com uma criança de 2021, no que diz respeito, por exemplo, à banalização da videoconferência, à familiaridade com aplicações de produtividade, como o correio eletrónico, que eles praticamente não utilizavam e que passaram a utilizar, ninguém poderá negar a relevância de alguns destes conteúdos que se encontra neste momento por parte de crianças que com 8 anos, 9 anos já sabem utilizar plataformas que até aqui não tinham nenhuma possibilidade de conhecer. E, portanto, É bom que se compreenda que estas perdas de conhecimento, estas perdas de oportunidades de aprendizagem devem ser, enfim, de alguma maneira equilibradas com a ideia de que houve muitas coisas que eles aprenderam. E em relação a este plano de recuperação de aprendizagens, eu gostaria de dizer que ele evidentemente caminha no sentido certo. E, nomeadamente, em matéria da possibilidade de, por exemplo, reforçar-se o orçamento das bibliotecas escolares, a possibilidade de criar uma ideia de gestão flexível de turmas, uma ideia que é muito, muito relevante. Obviamente, como foi dito aqui, também o reforço dos docentes, o reforço do crédito horário, o alargamento das tutorias, o reforço da estrutura digital, enfim, todas estas questões são muito importantes. E não esquecer um aspecto importante, que é o terceiro eixo deste plano de aprendizagens, que é que vai muito contra a cultura portuguesa de, depois de aplicar um plano, haver a possibilidade de monitorizar e saber exatamente o que se passou e verificar como isso aconteceu. Eu, portanto, aplaudo desde já a ideia de o Ministério não ter optado por um prolongamento do calendário escolar ou um aumento da carga letiva ou um aumento do número de disciplinas que seriam soluções, digamos assim, mais fáceis de resolver. Porém, existem aqui algumas questões que eu gostaria de revelar. Eu acho que o problema aqui, em todo o caso, aliás, todos nós professores percebemos isso, é que para fazer qualquer reparação, para qualquer recuperação, é necessário tempo. Isso deve ser uma obsessão deste programa. E eu não tenho a certeza que tenha sido. A ideia de como é que se operacionaliza o tempo na vida de um professor e, portanto, na possibilidade de acompanhar melhor os alunos, é garantir que há menos distrações para um professor. E essas distrações podem ser alunos a mais, a burocracia a mais. E neste sentido, a semestralidade, por exemplo, que é integrada, enfim, já existe em muitas escolas, mas a possibilidade, ou pelo menos o incentivo a que haja uma organização por semestres por parte das escolas, pode ajudar a limitar a carga burocrática de todos os períodos letivos. A diminuição de alunos por turma era crucial para que esse tempo pudesse existir. A possibilidade de existir pares pedagógicos, no sentido que dentro de uma sala de aula pudessem existir mais do que um professor para poder acompanhar devidamente os alunos numa dinâmica de aula também diferente. A integração dos clubes nas cargas letivas e nos horários dos professores é um aspecto também realmente muito, muito, muito importante, porque os clubes são decisivos para melhorar um aspecto que foi muito, muito, digamos assim, agredido nesta altura, que é a socialização dos miúdos, a capacidade deles poderem relacionar uns com os outros e terem motivos, como é que eu ia dizer, credíveis e lógicos para se poderem encontrar depois das próprias aulas, para poderem trabalhar projetos que sejam seus, especificamente seus. A questão da gestão flexível das turmas é um aspecto que este projeto, este plano traz e que também é muito relevante. Há turmas em que nós podemos perfeitamente ter metade a trabalhar em casa e metade a trabalhar diretamente na escola e, portanto, com os professores, portanto, permitindo que um professor tenha mais tempo para cada um dos alunos e, portanto, esta ideia também é que expressa e parece-me muito, muito importante. Tenho algum problema com as questões de saúde mental, que não me pareceu conhecer aqui a tónica que se impunha do acompanhamento, nomeadamente no investimento nos serviços de psicologia e orientação, e sobretudo um aspecto que é muito relevante e que às vezes esquecemos, é que julgamos sempre que o apoio aos alunos é apenas educacional. E muitos destes miúdos, depois, quando revelam alguns problemas, que passam do educacional ao clínico facilmente. Ou seja, como é que nós saímos da escola no acompanhamento destes miúdos, para lá da escola?
Muitas questões, Rui Correia, exato. Muitas questões ainda para resolver. E, sem dúvida. E deixe-nos voltar a perguntar ao Pedro Freitas se já temos uma noção clara do dano provocado pelo ensino à distância e pelas paragens que foram feitas no ensino neste ano e alguns meses de pandemia.
Eu acho, e até de encontro àquilo que o professor Rui Correia estava a dizer, obviamente a pandemia gerou outras dinâmicas, outras aprendizagens, mas acho que nós também temos que ser realistas. Os países onde houve uma medição do impacto da pandemia nas aprendizagens, em que se conseguiu perceber o que é que os alunos sabiam antes do confinamento e depois do confinamento, os danos existem. e existem sobretudo para aqueles alunos que vêm de meios socioeconómicos mais frágeis, porque são exatamente aqueles alunos que indo para casa não podem ter contacto com todos estes outros conhecimentos, com todas estas realidades, com todas as aplicações que lhes permitem ter acesso a conhecimento que só teriam estando na escola. Portanto, em Portugal, eu acho que nós ainda não temos uma aflição clara de qual é que foi o impacto da pandemia, porque nós tivemos estas provas de aflição em janeiro, no terceiro, sexto e nono ano, mas genuinamente não são comparáveis com nada do que nós tínhamos antes. Portanto, não é possível fazer um antes e depois da pandemia. Eu acho que, isso foi ontem apresentado, haver uma aflição ou uma monitorização da evolução das aprendizagens dos alunos, e isso é essencial para perceber se estas medidas até estão a funcionar ou não. Eu acrescentaria uma coisa, que é, eu acho que um dos pontos que eu tive pena de não ver ontem foi medidas já para este ano. Ou seja, nós tivemos este impacto da pandemia e nós sabemos na recuperação de aprendizagens que quanto mais tempo passa, mais déficits lá ficam e mais difícil se torna recuperar. E eu confesso que tenho pena que até na lógica do que o professor Rui estava a dizer, de termos atividades lúdicas, em que os alunos pudessem voltar a conviver, em que os alunos pudessem voltar a contactar uns com os outros depois de um longo período de confinamento, eu tenho pena que não tenha havido, sobretudo para os alunos mais novos, aqui uma oportunidade de criar atividades lúdicas, complementadas com uma recuperação de aprendizagens que lhes permitisse fazer uma ponte entre este ano e o próximo.
Com a alteração do calendário escolar, Pedro Freitas?
Eu acho que a questão do calendário escolar é uma questão que interessa no sistema de ensino português, porque nós temos um período de férias escolares que é de verão, que é dos mais longos da Europa. Eu acho que essa é uma discussão que se pode ter depois. Eu acho que agora, e focado mais uma vez nas aprendizagens e na recuperação da aprendizagem pós-pandemia, eu acho que era importante ter programas voluntários de escola aberta, com uma componente fortemente lúdica, que ajudasse até na socialização e na saúde mental dos alunos e nos quais nós pudéssemos incorporar pequenas sessões de tutoria para ajudar na transição entre estes dois anos tão difíceis, porque não é um ano letivo, nós perdemos, foi dois anos letivos altamente perturbados e o próximo ano letivo.
Nós ouvimos um sorriso, uma gargalhada. Rui Correia, era o senhor que se estava a rir ou era o Nuno Crato?
Não, eu estava a rir porque esta questão das férias é sempre um fetiche que as pessoas têm, para que se compreenda. Eu estou de acordo globalmente com o Pedro. A ideia é, há muitas coisas que nós poderíamos chamar férias ativas ou algo assim do género. Há muitos programas que já existem e que numa ligação com o IPJ, com as autarquias, com as empresas que têm muitas destas atividades, eu acho que sim, acho que fazia sentido.
As câmaras municipais que existem?
Acabei de dizer, as autarquias.
Exato,
e, portanto, esse tópico parece muito importante, que houvesse um relacionamento muito grande entre este plano e muitas das atividades que já estão em curso nesta altura. É muito importante que se perceba que o Ministério pôs em curso aqui há uns anos atrás, já em 2017 isso existia, uma iniciativa chamada A Voz dos Alunos. E nessa altura eles chegaram a uma conclusão, em 2017 chegaram a uma altura, e eu vou citar o que se dizia, os alunos querem mais aulas práticas, mais debates, mais trabalhos de grupo, mais visitas de estudo, possibilidade no secundário de poderem escolher disciplinas em vez de áreas compartimentadas, mais arte, mais cidadania, mais ligação à prática, mais espírito crítico, turmas mais pequenas e professores motivados que não desistam dos alunos. Eu estou a citar mesmo a notícia que surgiu. E o que é que nós fizemos com isto? Esse é o tópico muito importante. O André Spicer dizia no El País aqui há uns dias que o grande preço que nós vamos pagar por esta crise não é apenas a perda de aprendizagem, mas os jovens afetados pela insatisfação de seção e que perderam confiança no sistema educativo. Acabei de citar. E este é que é o tópico.
O André Spicer, peço desculpa, diz o contrário do que os seus estudos mostram, o que é surpreendente.
Isso não tem certeza. Não tenho a certeza, mas só concluir este tópico, é que é muito importante que se perceba que tudo o que diz respeito em matéria de investigação aos danos que o ensino online traz em relação ao presencial, não nos dizem aquilo que muitas vezes as pessoas repetem. O que houve um estudo que se fez reunindo 350 estudos sobre este assunto, e portanto não é um estudo só, é um estudo sobre 350 estudos, e fazendo o apanhado geral de todas essas ideias, chegou-se à conclusão de que o ensino online não é melhor que o presencial, mas não traz os danos que habitualmente as pessoas julgam que traz.
Há já essa capacidade de conseguir virar um pouco as situações e encontrar essas oportunidades. Mas... Infelizmente estamos quase a chegar ao fim do nosso tempo. Nuno Crato, a discussão que acabámos por ter aqui tem a ver com problemas das escolas que já eram conhecidos antes da pandemia. O que é que falta para se dar este salto?
Tem. Olha, eu gostaria apenas de destacar uma coisa. Os estudos mais sérios que foram feitos mostram perdas muito grandes de cognitivas dos nossos jovens. Dos nossos jovens, estou a falar dos jovens de todos os países. Nomeadamente, o estudo mais bem feito até hoje é o dos Países Baixos, que é um estudo em que eles têm um sistema de avaliação bianual e, portanto, conseguem ver exatamente o que se perdeu. O que se perdeu foi
Mas refere-se ao básico ou ao secundário, Nuno? Essa é que é a questão, é que a maior parte destes estudos envolve sempre o universitário, o ensino superior. E isso é muito diferente.
Não.
É muito diferente.
Isto é o não superior. Aliás, o Pedro Freitas conhece isto bem, porque isto é uma coisa que na Iniciativa Educação está muito difundida, foi muito tratada. Nós temos uma série de artigos no site da Iniciativa Educação sobre a pandemia e estivemos muito preocupados em relatar os estudos que foram sendo feitos, sobretudo os estudos mais sérios. Este é o mais completo até à data. Pois. Tem um artigo especial sobre isso. Nós tivemos um nota 20 sobre isso com a Susana Peralta a discutir exatamente isto. E não há dúvida nenhuma, houve perdas de aprendizagem sérias e isto não se resolve animando os alunos. Não, os alunos têm que enfrentar o problema, temos todos que enfrentar o problema e o ânimo vem em grande parte do domínio cognitivo que se tem das coisas e da capacidade dos alunos de recuperarem o nível que deveriam ter neste momento. Bom, os alunos e o seu futuro, porque tudo isto vai ter consequências grandes no futuro dos países e dos jovens.
Percebemos que a discussão é mesmo fascinante, independentemente deste plano de recuperação de aprendizagem. É sempre importante discutir a escola e, nesse sentido, agradeço muito a presença dos nossos convidados desta manhã no Explicador, Nuno Crato, Pedro Freitas e Rui Correia. Um bom dia.
Bom dia.
Bom dia, muito obrigado.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.